Continuando sobre o conceito de Pardes, nós estamos ainda no Peshat. Vamos talvez encerrar hoje essa primeiro prisma de Peshat. Então nós vimos várias formas que nós podemos chegar ao Peshat. Nós vimos por intermédio de outros versículos e outras palavras similares que aparecem nos 24 livros da Torá. Nós vimos até por aprendizado de outras línguas. Talvez valha a pena só fazer um comentário sobre isso. Já fazemos. Também por intermédio dos Midrashim, que explicam a Torá escrita, a Torá oral, que explica a Torá escrita. Por intermédio da tradição, como foi o exemplo lá do Etrog, Periyetz Hadar, e tem outros exemplos assim. O Tfilim, por exemplo, também é um exemplo. E depois nós vimos alguns exemplos. Bereshit Bara Elohim, vimos Vayas Lahem Batim, fez as casas, falamos sobre isso ontem. Queria só fazer um pequeno comentário sobre o que nós falamos de língua, que eu não lembro se naquela aula eu expliquei direitinho isso, só para não surgir dúvidas. Você tem dúvida, eventualmente, sobre uma palavra na Torá? Você usa e se auxilia de outras línguas? Isso não significa que essas palavras vieram dessas outras línguas ou que a Torá usou uma palavra que é em outra língua. A Torá escreve só em hebraico e tem uma única exceção de duas palavras em toda a Torá que são escritas em aramaico. Nos outros livros dos profetas e dos escritos tem, às vezes, alguns capítulos inteiros que são em aramaico, mas só. Só hebraico e aramaico. Não tem palavras em outras línguas. Então, quando nós falamos para você usar e se auxiliar de outras línguas, significa que tem muitas línguas que vieram do hebraico, ou que usam palavras que eram do hebraico. Então, se hoje caiu em desuso aquela palavra, você pode se auxiliar daquela língua que se usa ainda essa palavra, e por intermédio dela, entender o que está escrito na Torá, como nós demos exemplo de Totafot, por exemplo. Tat e Fat, isso já está escrito no Talmud. E Tat e Fat, em línguas africanas, significa dois. Então, quer dizer, quatro compartimentos, né? Dois Tat, Fat. E assim tem outras palavras também que o Talmud traz para explicar usando outras línguas. Agora tem um detalhe importante e bem interessante. Se nós falamos que a Torá, em cada palavra, tem muitas explicações, em cada palavra você pode entender diversas explicações. E justamente, a Torá nos foi dada lá a Sokbe Divrei Torá, para se ocupar das palavras de Torá. Isso significa, e vamos tomar bastante cuidado quando nós falamos sobre isso, isso significa que nós, todos, podemos entender e explicar partes da Torá. O que significa que nós podemos explicar partes da Torá? Eu quero dizer que quando você lê um versículo da Torá, logicamente, que a primeira coisa que se faz é usar o auxílio dos nossos explicadores que explicaram esses versículos com ajuda muito forte de Hashem, muitas vezes até com revelações de anjos que revelaram para eles coisas e assim por diante, como nós vimos sobre o Rashi. Não é o único, mas eles conseguem explicar bem profundo para nós. E nós temos certeza da autenticidade e da veracidade de cada vírgula que eles escreveram para nós. seja o Rashi, o Ramban, o Rambam, o Maimonides, o Kliyakar, o Arachayim, o Rashbam, o Sforno, o Malbim, o Rav Shimshon Yofayon Hir. Quem você quiser, você pode fazer uma lista. Tem centenas e milhares de mestres que nos explicaram trechos da Torá. E, logicamente, que nós vamos usar eles para poder entender o que nós estamos lendo. Por quê? Porque eles têm uma visão muito mais ampla. Eles eram profissionais na área. Eles conheciam a Torá de ponta a ponta. Ninguém conhece tudo, mas vamos, não podemos comparar o que eles conhecem com o que nós conhecemos. Então é lógico que o que eles nos passaram é muito mais bem trabalhado. E por isso, quando nós estudamos a Torá, nós vamos abrir esses livros. Às vezes num livro vai estar escrito uma coisa, no outro vai estar escrito uma coisa um pouco diferente, ou até muito diferente. Não tem nenhum problema. Eles não estão modificando absolutamente nada, eles estão apenas te explicando de formas diferentes que Hashem mesmo deu a Torá justamente para isso. Ele deu várias explicações em uma única palavra. E você tem o direito e a obrigação de entender de todas as formas. Mas, e aqui tem um mas muito grande. Nós podemos também interpretar de uma forma diferente, nós podemos entender de uma forma diferente, nós podemos explicar de uma forma diferente. Mas tem aqui alguns detalhes extremamente importantes. Primeira coisa. Logicamente, quando nós explicamos alguma coisa, nós não podemos estar contrariando nenhum dos princípios da Torá. Hashem deu para nós a Torá e nos dá a opção, e a mitzvah, de entender e de explicar o que está escrito na Torá. Então você está lendo agora um versículo e você fala, uau, plim! Tem uma explicação para o que está escrito aqui. Um prisma diferente. Incrível! Ouça só o que eu tenho a te dizer. Você primeiro precisa parar e pensar. E às vezes a pessoa não tem toda essa capacidade, porque pode ser que ele não tem toda essa visão, não tem todo o conhecimento. Então ele vai ter que apresentar isso para alguém que sim tem o conhecimento e que vai poder dizer para ele, sim, isso faz sentido, não, isso não faz sentido. E baseado no que nós vamos poder dizer se tem ou não tem sentido. Se pode ser correta essa forma ou não de explicar aquele trecho. Isso vai depender de não estar contrariando, número um, as leis da Torá. Número dois, os princípios de fé da Torá. O Rav Shimshon Yofayon Hirsch explica bastante sobre isso no seu livro Horev, na introdução, onde lá ele está explicando sobre dar motivos para mitzvot. Você pode dar explicações para mitzvot. Nada te proíbe explicar uma mitzvah. Mas, ele diz, nós temos que separar. Existe a parte da mitzvah que é a parte de leis. Nessa parte, nós não podemos mexer. As leis são fixas. Não tem o que mexer. Então, você não pode mexer nelas. Na parte de explicação, Hashem te deixa explicar um motivo para a mitzvah. Pode explicar. Mas contanto que essa explicação não contrarie nenhuma das leis desta mitzvah. Agora eu quero explicar uma mitzvah. Se eu vou explicar essa mitzvah de uma forma que se encaixa como uma luva em todas as leis da mitzvah, perfeito. Então significa que esse é mais um motivo e você descobriu mais um motivo. Pode ser que você não descobriu, pode ser que depois, investigando e procurando, você vai descobrir que alguém já falou isso muito antes de você. Muitas vezes acontece isso. E muitos dos nossos mestres acontece isso, que eles escrevem algum motivo de alguma coisa, alguma explicação, e depois eles escrevem embaixo. Vekivanti ledat gedolim. E eu me direcionei, eu acertei a opinião dos grandes mestres, que depois encontrei em tal livro que está escrito exatamente o que eu falei. Isso faz parte de toda a grandeza da Torá e de todo o trabalho que nós temos ao estudar a Torá. É entender, é se aprofundar. Então, se você se aprofunda e de repente você chega a uma conclusão, uau, muito bem, pode ser que você tenha razão. Agora você precisa fazer uma pequena análise, ou grande análise, e verificar se isso se encaixa perfeitamente. Primeiro, que não contraria nenhum dos princípios de fé da Torá, porque se contraria, então significa que isso é falso. Pode riscar um X e lixo. Isso não faz parte da Torá. Não faz parte da Torá. Como que eu sei que não faz parte da Torá? Porque isso está contrariando os princípios da Torá. E se Hashem te deu a Torá com princípios, tudo que está lá dentro se encaixa com os princípios. Tudo aquilo que ele deixou em aberto, janelas. Deus deixou para nós janelas para nós trabalharmos essas janelas. Ele já sabe tudo isso? Óbvio. E ele deixou lá justamente para você um dia chegar e... olha só que novidade, coisa incrível que agora eu percebi nesse versículo que eu estudei. E você tem o direito de fazer isso, você tem a obrigação de fazer isso. E se é verdadeiro, você tem que escrever isso, inclusive. Para ficar registrado, para as pessoas que querem ler poderem saber. Mas tudo isso, se isso não contraria, em hipótese alguma, qualquer princípio geral da Torá, e obviamente se isso está ligado com alguma mitzvah, não pode contrariar em hipótese alguma, alguma das leis daquela mitzvah. Se se encaixa com uma luva, isso se chama, na linguagem dos nossos mestres, Hidush. Hidush é uma novidade. Hidush é de Hadash, de novo. Hidush significa que você fez um Hidush. Você descobriu uma novidade. Aliás, entre parênteses, consta nos livros sagrados que é muito importante no Shabbat, quando nós estudamos Torá, nós descobrirmos novidades. Por isso nossos mestres aconselham, quem tem capacidade de estudar a tal ponto tão profundo que ele consegue descobrir novidades, ele vai fazer isso no Shabbat. Quem não consegue, então como é que você faz isso? Leia algo que você nunca tinha estudado antes. Já é uma novidade para você no Shabbat. É uma descoberta no Shabbat. Isso entre parênteses só sobre Hidush. Então isso é o conceito que é chamado Hidush. É verdade que isso também não faz parte só do primeiro prisma de Pshat. Faz parte dos outros prismas também. Mas no Pshat, principalmente, também faz parte. Geralmente, as novidades que nós encontramos é mais, talvez, remes, mas nem sempre. Muitas vezes é pshat. Isso quer dizer o quê? Quando você está estudando um versículo da Torá, e de repente você fala, olha só, nunca pensei antes. Sabe o que significa o que está escrito aqui? De uma forma bem simples. Sabe o que o versículo está querendo dizer? Assim. Agora você só precisa verificar se isso se encaixa direito e se não contraria os princípios da Torá. Então, volto a dizer aquilo que nós falamos na introdução geral para a Pardes. Temos que tomar bastante cuidado com o que nós estamos falando aqui, que nem tudo quer dizer que nós temos que levar à prática desta forma. Precisa ter a cautela e o cuidado. Eu digo isso porque, de fato, muitas vezes tem pessoas que querem explicar a Torá para os outros. E eles deturpam as coisas. Infelizmente. Eles deturpam por quê? Porque ele quer puxar a sardinha, em linguagem clara, para algum conceito que ele quer que seja dessa forma. Para algum conceito ou para alguma conduta específica que ele quer que seja feita. E ele está modificando as mitzvot. Ele está modificando as leis. Isso, obviamente, não faz parte da Torá. É proibido ouvir sequer uma coisa dessas. Porque isso daqui está contrariando os princípios de Hashem. A Torá não foi dada para a gente jogar futebol com ela, para fazer qualquer coisa com ela. A Torá foi dada para nós estudarmos ela da forma que Hashem deu as instruções de estudo. Então, acho que isso já é o suficiente para nós entendermos o básico sobre Pshat. Se Deus quiser, a partir de amanhã, nós podemos entrar em Remes. Volto a dizer, quem tiver ideias de conceitos para nós tratarmos depois, posteriormente, pode dar. E quem tem dúvidas sobre o Pardes que nós estamos vendo aí, pode já ir mandando para... Mas para o final podemos tentar responder as perguntas.